Você quer encontrar a realidade do céu hoje? Você quer encontrar a realidade do céu hoje? Será? Você quer assentar em lugares celestiais hoje? Será? Você quer viver a eternidade hoje? Amém? Aleluia. Pedi para botar algumas luzes no pessoal, clarear um pouco a frente, por favor. Isso, obrigado. Top. Queria compartilhar algo com vocês, tentar ser bem breve. Que Deus colocou no meu coração, principalmente por conta do tema, de algumas brusas que você compartilhou e viu. Não somos desse mundo, mas infelizmente muitos de nós ainda se comportam como a gente fosse daqui ainda. Mas nós não somos daqui, amém? E a gente vai entender isso. Texto que Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Fica lá em Filipenses 3:20. Que diz que nossa cidadania vem do céu. E é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, será que isso é uma realidade dentro de mim, dentro de você? Será que a gente está aguardando ansiosamente a volta dele? Será que a gente já parou para pensar de como vai ser no céu com ele? Sabe, o ambiente que a gente está vivendo aqui, por isso que a palavra diz que as coisas espirituais, só os espirituais discernem. Mas o desejo do meu coração é que cada um de vocês venham sair daqui nesse culto de hoje, entendendo aquilo que o Espírito está liberando sobre esse lugar. Enquanto a gente estava adorando, eu dei uma passeada, eu fico orando, fico olhando para cada um de vocês, e eu percebo que não sei como você vai se comportar para o céu, para não dizer uma outra coisa. Sabe, a gente está sendo uma geração, e eu estou chato, estou enjoado com isso. A gente tem sido uma geração muito de oba-oba, a gente quer aquelas músicas que emocionam a gente. Quando a gente não conhece a música, a gente acha que o Espírito não veio. Ou quando canta aquela música da agitação, você pula, você grita. Sabe, o desejo do meu coração por esses dias é, de repente, um som desse leve de teclado, só... Eu vejo alguns aqui dentro soltando como um boi selvagem. Aí o pessoal diz assim: cara, mas está tudo tranquilo, ele está pulando. É porque ele está ouvindo coisa que você não está ouvindo. Ele está experimentando coisa de repente que você não está experimentando. Eu acho que já está bom de tantas canções boas que a gente tem. Não está na hora de você, principalmente que está aqui, até que é músico, produzir uma nova canção, não? Está na hora da gente começar a cantar a canção do céu. Mas para cantar o que o céu está cantando hoje, a gente precisa ouvir o que o céu está cantando. Será que nós temos ouvido? Será que estamos ouvindo o que o céu está dizendo para mim e para você? Sabe, você já imaginou se o Jason ele entrasse aqui hoje e ficasse ali no teclado só assim: santo, santo, santo. O Fred que gosta disso, né, Fred? Já contou uma experiência que ele teve, o Léo também estava lá. Você imagina ficar só aqui: santo, 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 santo. Eu tenho certeza que em 10, 15 minutos no máximo, uma grande parte já estava sentada, conversando, mexendo no celular, indo lá para fora, porque aquilo não estava agradando a sua carne. Isso são coisas de cidadão do céu, cidadão da terra. Isso são coisas de pessoas que não entendeu ainda algumas coisas, e nós vamos entender hoje. Eu queria compartilhar um texto com você, porque eu creio que essa noite você vai entender o que é viver na casa do Pai. Ou de repente, você vai entender que precisa voltar para a casa do Pai. E esse texto é muito conhecido, de Lucas 15, de 11 a 31. Um texto bem conhecido para mim e para você. Um texto que fala de um homem que tinha dois filhos. O filho mais jovem disse para o pai, né, eu quero a minha parte de herança. E o pai dividiu os seus bens entre eles. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha para viver de uma forma que desagrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Meu Deus, como a gente é assim. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa de casa, vistam nele, coloque um anel no dedo e a sandália nos seus pés, mate um novilho gordo, faremos um banquete e o celebraremos, pois este meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Recomeçaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que trabalhava no campo, na volta para casa ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Posso ouvir um amém? Porque às vezes a gente gosta de algumas palavras persuasivas, né? Ou algumas frases prontas para a gente gritar. Está na hora da gente entender, nós precisamos entender que somos cidadão do céu, e a gente começar a vibrar, não somente com algumas palavras de efeito, mas começar a vibrar com a palavra de Deus, que é a verdade. Às vezes você pode estar achando: poxa, pastor, o senhor leu um texto grande, 20 versículos. A gente poderia ficar aqui só lendo a palavra, que seria suficiente para mim e para você. A gente precisa mudar, irmãos. Chega. É o que eu tenho falado, a gente não precisa de avivamento. A gente precisa de avivamento. A gente precisa ler a palavra, viver a palavra, conhecer a palavra. Pastor Elísio pregou domingo aqui um sermão top. Ele ficou até assustado comigo. Eu falei: cara, falta de respeito que você fez lá no púlpito. Ele: como assim, cara? O que eu falei de errado? Você falou um palavrão. Ele: falei, qual o palavrão que eu falei? Eu: não, foi a palavra, não foi uma palavra, foi um palavrão que você deu. Ele deu uma aula para a gente. Sabe por que eu anseio por um avivamento, a gente viver como cidadão do céu? Porque se Deus der um avivamento para mim e para você, a gente vai estragar. A gente ainda não entendeu quem a gente é. E essa parábola do filho, ela fala algumas coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite. Ela fala do filho que ficou, do filho que foi embora, ela fala do pai, e ela também fala da casa do pai. E eu queria compartilhar com você um pouco, não só do filho que foi embora, mas do que ficou, do pai e da casa do pai, do filho que estava na casa e não se sentia parte dela, e não tinha intimidade com o pai, e do que precisava voltar, precisava entender sua posição na casa e quem ele era na casa. Essa parábola, ela nos ensina e mostra para mim e para você que para viver na casa do pai tem ordem. Para viver na casa do pai a gente precisa se submeter a algumas coisas. Está na hora da gente parar de achar que a gente pode viver no reino de Deus como cidadão do céu, na casa de Deus como fosse qualquer outro lugar, principalmente sem conhecer a palavra dele, que é a verdade, que nos liberta e que nos salva. Como o pastor mesmo pregou domingo, mais uma vez citando, Jesus, quando ele combateu Satanás, ele não combateu com nenhuma outra coisa a não ser a palavra de Deus, e ele era a palavra. Quem sou eu e quem é você para tentar combater alguma coisa sem a palavra? Quem sou eu e quem é você para tentar ser alguma coisa sem conhecer a palavra? Quem sou eu e quem é você para fazer qualquer outra coisa, até mesmo para ele, sem ler a palavra dele? Porque a gente vai começar a dizer o que a gente acha, a gente vai começar a defender o que a gente acha que é certo, e você não está aqui para achar mais nada. Você está aqui somente para se submeter e obedecer, e ponto final. Mas é muito mimimi, irmãos. Eu confesso que eu estou cheio. Teve algumas pessoas que falou assim: pastor, eu não vou lá na conferência porque eu estou preocupada, porque por conta da questão do coronavírus. Eu falei: ô, irmão, tem um monte de gente querendo, vende seu ingresso. Você não é obrigado a estar aqui. A gente está tentando fazer o máximo, colocando as medidas de segurança. A gente está tentando o máximo dar segurança para você aqui. A gente também não é imprudente. Mas agora você ficar de mimimi, então não vem, irmão, assiste em casa. Se você botasse seu ingresso à venda, irmão, tinha gente oferecendo na internet R$100 para estar aqui. É porque entendeu algumas coisas no Espírito. E essa noite, nós precisamos voltar para casa, ou começar a viver no jeito certo na casa de Deus. Porque para nós que somos salvos, a gente sabe para onde a gente vai. A gente não tem medo da morte. Sabe por quê? Você quer ver uma grande coisa? Quem aqui quer viver a eternidade? Aleluia. Quem aqui quer ir para a eternidade? Quer ir para o céu? Que top. Quem aqui já é crente, cristão? Já aceitei Jesus? Geral, levanta a mão. Uau. Essa era a hora até de você vibrar, né? Usar igual o jargão do meu pastor aqui. Reage aí, irmão. Porque quando fala, quem aqui vai para o céu? Cara, essa hora era o momento de você. Era o momento de você, tipo, gol do Mengão. Está meio complicado agora, mas... Você ser melhor do que aquilo. Você consegue entender a realidade? O céu precisa mexer comigo e com você. Algumas coisas celestiais, algumas coisas espirituais, algumas coisas proféticas, quando a gente ouvir, o nosso corpo precisa reagir e responder a isso. Mas a gente está apático. O mundo lá fora está esperando a reação minha e sua, e a gente está numa apatia espiritual. A gente ainda não conseguiu entender que a eternidade já começou, irmão. Você acha que você vai para a eternidade? O dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, pronto, a eternidade começou para você. Você já é um ser espiritual. Você já não pertence mais a essa terra. Você está de passagem nessa terra. Você não pode mais juntar tesouro nessa terra, porque a palavra manda você juntar tesouro no céu. As coisas da terra não podem mais te mover. O que tem que te mover são as coisas do céu. Ei, isso é realidade, irmãos. A gente precisa nessa noite ser sincero uns com os outros e sincero com o nosso pai, porque o pai está na casa, amém? Você não está na casa sozinho, o pai está aí, e o pai está colocando as coisas em ordem. E esse pai é tão precioso que ele mexe em lugares que ninguém quer mexer. Ele entra em lugares aonde ninguém entra. Ele toca em lugares profundos. O pai faz cirurgia até na casa, parece até um consultório médico aqui. E tem tanta gente na UTI, tem tanta gente aqui entubada. Você vai voltar à vida hoje. Porque o Pai vai te pegar por dentro. E as coisas do céu vai precisar mover o meu coração, o seu coração. O anseio, o desejo de ir para o céu vai vir dentro de você. Você vai desejar o céu mais do que qualquer outra coisa. Você vai desejar a eternidade mais do que qualquer outra coisa. Você vai desejar viver isso. Você vai desejar acordar de manhã e não saber o noticiário da TV. Você vai desejar, tipo assim, Pai, o que você está pensando para fazer nesse dia de hoje? Porque eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. A palavra dele vai dizer que quando a gente ama pai, mãe, irmão, irmã, filhos, marido, esposa, a própria vida mais do que a gente não é digna do reino. E essa mesma palavra, logo na sequência, no capítulo de Lucas, vai dizer que se a gente abandonar e largar tudo por conta dele, a gente vai receber 100 vezes mais, vai valer a pena. Está valendo a pena, irmãos? Será que realmente nós estamos vivendo a eternidade? Será que realmente nós temos hoje aqui uma geração que morreu? Vive por ele, não pela sua causa, mas pela causa dele? Porque às vezes eu não vejo você defender ele nas redes sociais, mas eu vejo você defender o racismo, eu vejo você defender o feminismo e barará, 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 barará. Para, mano. Hoje para mim é dia do daltônico, porque eu sou daltônico, tudo para mim é gente, preto, branco, sarará, tizil, tudo é gente. A gente fica brigando por conta disso nas faculdades, mas por que importa realmente você não briga? Por que importa realmente você não se preocupa? Por que importa realmente não consegue mover o seu coração? A injustiça de um, de outro, move o seu coração. Mas a injustiça que estão fazendo com o sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo não importa para você. Está na hora de se mudar. Está na hora de a gente começar a alinhar esses dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que vivem no reino. E está na hora de você morrer de verdade. Ô, irmão. Eu fui no enterro por esses dias de um pastor muito querido. Se ele estivesse aqui, ele estava tocando shofar. O ano passado ele estava aqui tocando shofar igual um louco. Me chamava de Bin Laden. Ele, você é uma bomba. Você é um homem bomba. Você tem um monte de bomba na sua mão. Está na hora de começar a explodir. Eu falei, calma. E ele ficava, ô pastor, se eu colocar a mão nesses jovens, eu vou tombar todo mundo. Cheio de Deus. Aí uma pessoa me perguntou assim, pastor, se a gente orasse agora, você acha que ele pode ressuscitar? Eu falei, pode, irmão, eu creio no poder de Deus. Aí essa pessoa brincou comigo e falou assim, pastor, o dia que o senhor morrer, eu vou orar para o senhor ressuscitar. Eu falei, só vou te dizer uma coisa, se eu voltar eu te mato, desgraçado. E ele não entendeu nada e falou, que isso, pastor? Eu falei, meu irmão, vamos dar uma viajada? Imagina eu chegando no céu, tipo Jesus agora, chacata. Imagina eu olhando nos olhos dele, irmão. Meu irmão, a presença nem é nada diante dele. Imagina, meu Deus, falaram que o Senhor era lindo. Eu cantei lá embaixo que o Senhor era lindo, mas o Senhor é muito mais do que lindo. Me faltam palavras para dizer o que o Senhor é. O que, que eu estou sentindo? Que presença é essa? Que maravilha! Aí Jesus vai chegando perto de mim e fala assim, não, calma aí um pouquinho. O quê? Não, tem um servo meu, um profeta, um homem de Deus lá embaixo, que ele está me pedindo alguma coisa, eu preciso ouvir. Mas, poxa, Senhor, eu estou aqui agora, mal cheguei. Não, tem que dar ouvido que ele está falando a seu respeito. O que, que ele está falando a meu respeito? Aí Jesus fala, ih, rapaz, ele está pedindo para você voltar, eu preciso atender ele. Você precisa voltar, imagina, meu. Você vai ver um defunto levantando do caixão, cadê o desgraçado? Eu estava na eternidade feliz da vida. Eu estava com o amado da minha alma. Aquele que me criou, aquele que me gerou. Você me trouxe de volta para essa terra. Para quê? Eu acabei de chegar no meu lugar. Eu acabei de chegar no céu. Você me manda voltar? Ah, pastor, o senhor tem muita coisa para fazer. Faz você, irmão. Ah, é como? Tem um pessoal que fala aí, você que lute, né? Você que lute aí, pô. Para salvar mais os que ficaram, para receber dons, para pregar, para fazer face a face na praça, dá seu jeito, irmão. Eu estou em casa. Agora vamos lá. Você tem esse desejo de ir para casa? Mas calma aí. Deixa eu esclarecer aqui, que eu não sei se eu fui bem entendido. Em nome de Jesus, eu não estou mandando você se matar, não. Daqui a pouco sai daqui, ó, mãe. O pastor mandou orar para morrer. Eu acho que eu vou me pular, eu vou pular daqui e vou morrer logo de uma vez para ir para o céu. Calma aí. Quem dá a vida é ele, quem tira é ele. Se você fizer aí uma coisa com ele, que é outra coisa que o pastor Donias prega e te explica depois. Aqui é outra história. Amém? 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 Então já está explicado. Eu desejo isso. Eu confesso para você uma coisa hoje, que eu não tenho medo da morte. Eu fico preocupado por conta da minha esposa e dos meus filhos. Mas medo da morte? Eu não tenho, sabe por quê? Eu sei que a morte para mim é a minha chegada. A morte para mim não é a minha partida. A morte não é dizer assim, ah, o pastor partiu. Não, não parti para lugar nenhum. Eu cheguei, irmão. Eu cheguei no meu lugar. Eu cheguei da onde eu fui gerado. Eu voltei lá para a boca de Deus, que eu fui criado do pó da terra. Mas eu não sou dessa terra. Eu saí da boca de Deus quando Ele soprou. Essa é a realidade. Esse desejo precisa gritar no meu e no seu coração. Mas voltando, existe duas pessoas no reino, dois comportamentos que eu queria compartilhar com você: a do filho mais velho e a do filho mais novo. O filho mais velho é o filho que ficou. É aquele que não entendeu a eternidade, é aquele que não entendeu o que é viver a eternidade. É aquele que achava que fazer as coisas para o pai, servir o pai, era a melhor coisa do mundo que tinha para ele fazer. Enquanto a palavra vai dizer para mim e para você lá em João 15:15, que Deus não nos chama de servo, mas nos chama de amigos. Ele servia tanto que ele não sabia nem o prazer que ele poderia ter e como ele poderia viver desfrutando, não só de ser um empregado do pai, mas ele poderia usufruir de um pai que era amigo, de um pai que poderia dar carinho. Ele, na verdade, ele não tinha paternidade. Não é à toa que ele mostrou isso, que não tinha um reino dentro dele, porque o cidadão do céu, aquele que vai voltar para casa, aquele que entendeu algumas coisas, ele não vive de qualquer jeito. Porque ele não é guiado mais por ele mesmo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele entendeu isso, ele não entendeu isso. Por que ele não entendeu? Primeiro que não quis receber o irmão. Não teve compaixão do irmão que estava perdido. Se você não tem compaixão, cuidado, é tempo de você repensar até o final. Ele não entendia que ele tinha herança com ele. Ele não entendia o quão precioso era não somente fazer as coisas para o pai, mas o mais precioso de tudo era estar com o pai. Sabe, eu queria te perguntar essa noite, qual a imagem que você tem de Deus? Qual a imagem que você tem dele? É de um pai? Qual a imagem que você tem dele hoje? É de um pai ou de uma pessoa que está aqui para mandar você fazer algumas coisas para ele? Será que hoje você não cumpre com excelência como esse filho mais velho? Como ele mesmo questionou: pai, eu fiz tudo para o Senhor, eu era obediente. O Senhor, sempre que me pedia as coisas, eu estava pronto para fazer, mas o Senhor nunca me deu nada. Cuidado, que às vezes é só obediência, o seu serviço na casa de Deus, às vezes é um mau sinal. Às vezes você tem que parar de fazer tudo só para estar com o dono da casa. E o dono da casa está na casa. O dono da casa está doido para falar comigo, com você. E tem muitos de nós que somos como esse filho que ficou. Muitos de nós estão dizendo assim: o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus irmãos. Muitos de nós estão olhando assim: poxa, Senhor, o Senhor deu aquela varoa para ele, mas o Senhor não me deu nenhuma ainda. Muitos de nós estão olhando assim, eu estava olhando para uma ontem, hoje, com 26 anos, né, bonita. De repente ela pode estar olhando até para a irmã mais nova e dizendo assim: poxa, Deus, o Senhor deu para minha irmã mais nova já um namorado e eu não tenho namorado ainda. Poxa, Deus, você deu um carro, um trabalho bom para fulano e eu não recebi nada ainda. Muitos questionamentos, muita busca por essas coisas, e a gente acaba não recebendo essas coisas. O Senhor mandou matar um bezerro cevado. O Senhor mandou tocar música para ele. E para mim, nem um cabrito. Sabe o que esse filho mais velho está mostrando para mim e para você? O que o Espírito quer me ensinar e te ensinar? A gente está muito focado nas coisas da terra. A gente está muito focado nos benefícios que ser filho pode dar para a gente. A gente está muito focado nos benefícios que as coisas da terra podem nos alimentar para nos dar alegria. Mas isso não traz a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria vem de estar com o Pai e não receber coisas do Pai. E isso precisa ser uma realidade para você, meu irmão. Ele não precisava dessas coisas para se alegrar. Porque ele já tinha um pai. O pai mesmo respondeu para ele: por que que você está me pedindo isso? Você não tem necessidade de me pedir isso, sabe por quê? Porque você já tem tudo. Por quê? Tudo que é meu, é seu. Você é o meu herdeiro. Aí eu tenho uma pergunta para você hoje, que está aqui. Se você é realmente o cidadão do céu, e você quer ir para o céu, será que hoje você está preocupado em passar na faculdade, em ter dinheiro e resolver as suas questões daqui da terra, resolver a sua dívida, resolver qualquer outra coisa do que estar com o Pai? Essa parábola vai ensinar para mim e para você que mesmo que você está fazendo tudo errado lá fora, mas o dia que você resolver entender que o Pai é o primeiro, o único, o principal na sua vida, Ele te dá todas as coisas, muito mais daquilo que você precisa. Porque o filho, quando voltou, ele queria ser um servo, um simples empregado. O Pai falou: você não está entendendo quem você é. E o que Ele está dizendo para mim e para você essa noite é: meu filho, minha filha, acorda, porque você não sabe quem você é nas minhas mãos. Você não sabe ainda o que você pode possuir, o que você pode ter. Não se preocupe com essas coisas, porque a minha palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas. Mas você fica buscando as demais coisas. Você trata a casa de Deus como coisa comum. Você quer ver uma coisa que me irrita? E tem um monte de pai e mãe aqui. Tem que estudar, tem que passar na faculdade, tem que ser isso tudo. Mas eu falo para minha esposa: se for para o meu filho passar em faculdade, ser concursado, ou sei lá o quê, mas estiver longe da casa de Deus, e se não estiver, tipo assim, nos caminhos do Senhor, temente a Deus, que ele não faça faculdade nenhuma, que ele não fique em nenhum lugar, mas que ele fique cheio do Espírito Santo na casa de Deus. Que tem pai e mãe pedindo os filhos de vir para a igreja, porque só tem que estudar, estudar, estudar. Ah, não pode mais dançar, não pode mais ministrar. Por quê? Tem que estudar, estudar, estudar. Ah, estuda, estuda, estuda. Passa na faculdade, vira um marginal, está afastado e vem chorando aqui: pastor, meu filho não quer voltar para Jesus, porque você tirou ele da igreja. Porque existe um equilíbrio para isso também. Meu filho não pode participar da cela. Por que ele não pode? Não, ele tem que estudar, ele tem que passar na faculdade. Ah, aí ele estuda, passa na faculdade, vai para a faculdade e se desvia, mané. Porque está fraco na fé, não está fraco na fé. Não está em comunhão com os santos. Não está servindo na casa do pai. Não está direto com o pai. Não, pastor, isso é religiosidade, ele faz em casa, vai nessa. Eu estou falando para pastorear jovem adolescente por 8 anos. E eu vou ser sincero para você. Me ame se quiser. Já teve alguns que no meu gabinete falei assim: quer um conselho? Pastor, você ora por mim que eu preciso passar na faculdade. Mas eu, conhecendo bem a vida dele, eu falo: irmão, você me desculpa, mas eu estou orando para Deus fazer a vontade dele. Mas o desejo do meu coração é que você não passe na faculdade, porque se você passar, você sai dos caminhos do Senhor. Então eu prefiro ter você aqui dentro. Deus vai te dar um emprego depois, Deus vai te dar alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você não tem mais vida, você é do Senhor. Então deixa ele guiar. A gente que não conhece a palavra, quando a gente morre, se entrega para Ele de verdade, meu amado. A palavra vai dizer lá em Gálatas que quem guia a gente é quem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo é seu guia, então deixa Ele te guiar. Não fica tentando dar direcionamento para Ele, não. E não fica dizendo para Ele o que Ele tem que fazer, não. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer o que Ele quiser com a sua vida, porque se Ele é realmente o dono da sua vida, deixa Ele te possuir por completo e fazer a vontade dEle se estabelecer em você. A única coisa que a gente tem que fazer não é pedir, irmãos. A única coisa que eu e você temos que fazer nessa noite é só se preparar para receber. Porque aquilo que Ele tem para mim e para você já está pronto, é só a gente preparar. Tem um monte de presentinho na mão dEle hoje, papai está assim, ó. O Diego viveu isso essa semana. Meu filho fez aniversário terça-feira. E ele acordou de manhã, deu os parabéns para ele. E ele falou assim: pai, eu quero o Hulk. Aí eu: filho, mas você já tem um Hulk, é pequenininho, os outros são grandes lá. Ele falou: não, pai, eu quero um Hulk grande. Porque eu vi não sei quem com o Hulk grande, eu pensei: não, tranquilo, vou lá no shopping, vou comprar aquele Hulk maiorzinho, normal, né? Assim, boneco. Igual ele tem alguns lá, ele gosta muito de super-herói. Aí eu falei: tá, vou comprar um Hulk pra você. Promessa é dívida, né, irmão? Quanto mais promessa é de pai. Irmão, fui pro shopping. Falei: não pode. Eu rodei o shopping todo, não tinha boneco do Hulk nenhum. Falei: me dá um patinete do Hulk, alguma coisa do Hulk. Não tem. Mas ele pediu um boneco. O único boneco que eu achei era um boneco pequenininho, parecido com o dele. Falei: se eu chegar em casa, coisa. Aí eu chego em uma loja. Aí tinha um Hulk. A mulher: ó, só tem um aqui. Aí eu: cadê? Rapaz, ela veio com um Hulk desse tamanho. A caixa era isso aqui. Aí eu já olhei: não, esse não. Eu já imaginei o preço quando vi o tamanho da caixa, né? Aí eu vou ali na outra loja. Aí vai na outra loja, roda, vai aqui, até em loja de calçado eu procurei boneco do Hulk. E não tinha. Eu falei: eu não posso chegar em casa sem um presente, porque é meu filho. Irmãos, eu, quanto é? Quando a mulher falou, ó, eu até olhei para ela e falei assim: querida, é um só. Você não falou que só tinha um? Ela: não, meu preço de um. Eu: tiro a faca aqui do peito, tiro. Fui numa crise dessa, falei: vou comprar. Eu comprei. Irmãos, quando eu cheguei a casa, quando eu dei o presente pro meu filho, meu Deus, aquele Hulk podia valer a minha vida que eu estava dando. Podia valer qualquer coisa. Irmão, que alegria eu vi meu filho ficar, de receber aquilo que ele desejava. Na verdade, não. Eu dei para ele muito mais do que ele imaginava, porque ele achou que ia ganhar um Hulk desse tamanho, ele ganhou desse. Dormiu com o Hulk. Ficou: papai, eu te amo, papai, eu te amo. Hoje é o melhor dia da minha vida, estou feliz. Se comportou, ficou comportadinho, né, mano? É difícil. Ficou uma cedo, irmão. Sabe por que isso? Ele não recebeu aquilo que ele queria, ele recebeu além. Porque o pai faz isso comigo e com você, irmão. Mas a gente precisa ser obediente a ele. A gente precisa entender algumas coisas. A gente tem que parar de se alegrar só nessas coisas que ele pode dar para mim e para você. A gente tem que se alegrar e estar nele. É aquela questão: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho namorado, eu não tenho faculdade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas na verdade isso não me preocupa. Por quê? Porque o Senhor é suficiente para mim. Eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Sabe, uma coisa que o diabo ele não tem poder de fazer é me tirar e te tirar da eternidade. Mas uma coisa ele tem conseguido fazer é tirar a alegria da eternidade que a gente pode viver aqui nessa terra. É tirar a alegria que a gente tem de desfrutar da eternidade já aqui, porque a eternidade para a gente já começou. E é tão bom viver a eternidade. É até bom ser guiado pelo Espírito. É até bom a gente conhecer o Pai. É tão bom a gente desfrutar das coisas que o Pai pode dar. Irmãos, você... eu creio que alguns estão entendendo, até o final você vai entender, irmãos. Quando você vive esse momento com Ele, irmãos, você não precisa de nada. Você não se importa em pedir nada, porque tudo para você está bom. Tudo para você está maravilhoso. Você é tipo aquela música de Lázaro. Você está passando pela prova, você está dando glória a Deus. Você está sem namorado, você está dando: cara, eu tenho tudo, mas eu não tenho um carinho, eu não tenho aquilo. Eu tenho do meu pai. Eu vivi isso quando eu perdi meu pai e minha mãe. Depois que meu pai morreu, eu falei: caraca, eu sou órfão. Falei: agora eu não tenho pai para me dar colo, não tenho mãe, não tenho nada. Da onde eu vou buscar minha paternidade? E o Senhor veio naquele dia e me abraçou e falou assim: ei, você se esqueceu de mim? Qual foi o dia que eu te deixei só e te abandonei? Qual foi o dia que eu deixei você passar alguma necessidade? Eu sempre supri todas elas. E só quem viveu isso já entendeu. Sabe aquele dia que você precisa, não é de um amigo, de uma amiga, nem ninguém, você só precisa de um abraço de uma mãe e você não tem? Sabe aquele dia que você precisa só ouvir um conselho de um pai e você não tem mais?
É muito louco. E ele vem e dá tudo isso. Por quê? Porque ele é completo, ele é tudo para mim e para você, irmão. Ele pode suprir até essa necessidade de mim sua, olha isso. Isso é quando você entende que você é um cidadão do céu. Isso é quando você entende as coisas dele. Isso é quando você entende o valor que você tem nele. A filosofia do filho mais velho, para a gente passar para o mais novo, era não perdoar, não receber o irmão, não ter festa, não ter música. A sua doutrina é: o que é meu e eu não compartilho com ninguém, né? Isso é ruim de dar as coisas para os outros, é ruim de abençoar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A doutrina do pai já era diferente. A doutrina do pai, ele estava preocupado em colocar o filho de volta para casa, de volta para a igreja. E com todos os direitos. A doutrina do pai era: filho, o que é meu é teu. Sabe, você precisa entender o valor que você tem. Você precisa saber, se você não vai entender nada até o final dessa mensagem, uma coisa eu preciso que você entenda: que você tem valor para Deus independente de o que você viveu. Deus, ele é perfeito com as músicas, até em lugares celestiais, como foi cantado aqui. Mas antes de subir no púlpito, eu orando, quem é da casa sabe de algumas coisas. Deus está passando a peneira, irmão. Deus está mostrando quem é. Mas Deus está trazendo de volta alguns também que você perdeu. Você vai entender no final do sermão, mas antes de subir aqui para pregar, teve uma ovelha que eu amo muito que me abraçou antes de eu subir aqui sem saber o que eu ia pregar. E ela me pediu perdão por tudo que ela fez, que ele fez lá fora. E ele falou que está de volta. Falei: Jesus, precisa pregar então? Porque antes de pregar já valeu para um, pelo menos. Então eu estou até tranquilo que eu posso falar qualquer coisa aqui que já valeu a pena. Um já voltou para casa e é suficiente. Mas você que está aqui precisa entender isso também. Sabe? Você não conhece, ou você vai entender de uma forma diferente que o Espírito vai ministrar. Quanto vale isso aqui? Quanto? R$100. Quanto vale isso aqui? Mas ela não está amassada? Qual o valor dessa nota amassada? Oi, caiu. Pisei. Qual o valor da nota? Mesmo amassada, mesmo pisada, mesmo suja. Qual o valor dessa nota? Ô Mané, ou outro nome que eu só chamo Pastor Adonias, o Pastor Pablo. Deixa de ser isso. O valor que você tem para ele não muda, independente de como você esteja ou o que você deixou de fazer lá fora hoje. O valor que você tem para ele continua sendo o mesmo. Sabe, você não precisa de gravata, você não precisa de terno, você não precisa tirar o brinco, você não precisa tirar o boné, você não precisa de nada para ser filho, você é filho e ponto final. O valor que ele sente por você, o amor que ele tem por você é o mesmo, não muda por conta dos seus pecados. Está na hora de você parar de procurar Deus nas coisas e começar a procurar dentro de você mesmo. Para de procurar Deus nas coisas, irmãos. E procura Deus dentro de você. Está na hora de algumas coisas mudarem em mim e você. Está na hora da gente tomar posse da herança. Está na hora de a gente entender: tudo realmente que tem é meu. E ele vai responder. Assim como ele respondeu para o filho, ele vai dizer: não se preocupe com as coisas. Tudo que eu tenho é seu. O maior tesouro, a maior herança você já tem, que é a sua eternidade no céu comigo. Isso precisa me mover, isso precisa te mover. Ou de repente é esse filho que você ficou aqui por um tempo e você saiu. Você hoje é o filho mais novo, foi para lá, você curtiu, viveu algumas coisas, mas você parou e olhou e falou: ah, eu não consigo voltar, eu não tenho forças para voltar. Para alguns, irmãos, eu confesso para você, eu tenho orado para alguns, tipo, desculpa o termo. erro, mas como uma conferência jovem, eu tenho orado para alguns quebrar a cara mesmo. Porque parece que só quando você quebra a cara de verdade, você enxerga a realidade e você toma consciência de algumas coisas. A gente só ora para Deus ter graça e misericórdia da sua vida. Mas você precisa tomar um susto para você falar assim: eu preciso voltar para casa. Porque enquanto aquele filho estava gastando as coisas, enquanto aquele filho estava usufruindo dos seus falsos amigos, que estavam te levando para alguns lugares, que ele achava que estava vivendo uma alegria, mas era uma falsa alegria, estava tudo bem. Mas quando todo mundo abandonou ele, quando ele começou a comer a lavagem dos porcos, ele parou, olhou e falou assim: nossa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Aí de repente está aqui e parou: cara, fulano lá na igreja, mesmo com a vida meio errada, mas está comendo melhor do que eu, está vivendo melhor do que eu preciso voltar. Eu preciso tomar a consciência que eu preciso voltar para casa. E sabe o gostoso desse texto? Quem foi lá buscar o filho mesmo? Quem foi lá evangelizar o filho mesmo? Quem foi lá liberar uma palavra para o filho mesmo? O filho, ele teve alguma ajuda para voltar para casa? Sim ou não? Ei, você que está aqui afastado, deixa de ser hipócrita. É covardia você querer cobrar dos seus amigos uma atitude que é você que tem que tomar. É covardia você colocar a culpa na igreja de uma atitude que quem tem que tomar é você, de ficar de mimimi: ninguém vem me procurar. Toma vergonha na cara e volta, que você sabe o caminho. Você não precisa de ajuda para voltar, você só precisa se submeter, porque na casa do Pai tem ordem, na casa do Pai tem doutrina, na casa do Pai você tem que se submeter à vontade do Pai, e tem que ser do jeito do Pai, não do seu jeito. O mais gostoso disso tudo é a hora que você decide voltar. Aí você sai andando, aí quando você olha, você é filho, os amigos poderiam correr: ah, fulano voltou, vamos lá ver o que ele precisa, vamos ajudar. Não. Quando você volta, não são seus amigos também que vão te receber. Quem vai te receber é seu pai, mano. E o seu pai não vai te receber com um porrete na mão, nem com um chicote. O seu pai vai te receber e sai correndo, pula em você e beija você e fala assim: ei, meus servos, prepara o banquete, pega o melhor novilho, mata, vamos fazer um churrasco. Eu quero música, e música de qualidade. Eu quero música boa, eu quero festa por dias. Porque o meu filho que estava morto, ele reviveu. O meu filho está de volta para casa. Detalhe: antes de voltar para casa, ele fala assim: me dá uma veste nova, deixa eu arrancar essas vestes sujas, que você não é digno de usar essas roupas. Suas roupas estão sujas, você é filho, deixa eu te arrumar, deixa. Mas pai, eu voltei para ser um dos seus servos, me dá emprego. Não! Você não está entendendo a posição que você tem aqui nessa casa. Você não sabe quem você é aqui nessa casa. Você é meu filho, cara. Mas eu fiz muita coisa errada. Não. Deixa eu te arrumar. Deixa eu botar essa roupa em você. Deixa eu ajeitar o seu cabelo. Mas pai, e como vai ser? Não, você não está entendendo. Me dá o anel. Deixa eu colocar esse anel no seu dedo. Para quê? Esse anel eu estou te dando autoridade novamente. Autoridade de filho. E dizendo que a herança é sua. Mesmo que você foi lá e gastou muita coisa com bobeira, mesmo que você foi lá fora e fez muita coisa errada, eu te dou tudo em dobro de novo. Porque na verdade a verdadeira herança você não perdeu, porque você voltou para casa. E eu vou te dar outra coisa ainda. Eu vou te dar uma sandália, porque você não pode ficar descalço. Tem duas coisas porque o pai deu a sandália para o filho. A primeira é para dizer para ele e para você: a caminhada que eu tenho com você ainda é muito longa. Você vai andar muito para pregar coisas da eternidade do reino. A segunda coisa, porque naquela época, quem andava
descalços, eram os escravos. Os filhos de verdade tinham sandália nos pés. E essa sandália nos pés estava dando para você, dava para eles na época, liberdade. O Senhor quer colocar também sandálias nos teus pés e dizendo assim para você: você é meu filho e você tem liberdade para viver. Você não precisa ficar preso de um jugo de Satanás. Você não precisa ficar debaixo da condenação do inimigo, não. Você tem liberdade para viver e usufruir das coisas do meu reino, porque você é filho e você tem direito à minha herança. Mas pai, eu pedi a minha herança e eu gastei tudo. Eu te dou tudo de novo. Estamos na conclusão. Olha os 100 reais indo embora. Ei. Nossa missão por esses dias não é só entender que já estamos vivendo a eternidade e que a gente é de repente um filho pródigo, ou que foi embora ou que ficou. Mas a gente precisa entender a nossa verdadeira missão. A nossa verdadeira missão é entender que tem um monte de pródigo lá fora que está querendo voltar para casa. E a gente precisa receber esses pródigos de uma maneira diferente do que o filho mais velho recebeu, seu irmão. A gente precisa entender a eternidade dos irmãos que estão voltando com amor. A gente precisa ter a eternidade dentro de mim, dentro de você, para a gente olhar para eles assim, não olhar para o pecado que eles fizeram, deixaram de fazer. A gente olhar com esse olhar de pai, porque quando a gente adora e vive essa eternidade, a gente não consegue olhar com o olhar humano, a gente olha com o olhar da eternidade. Ah, vem cá, você fez tudo errado, ou vontade de te matar, mas o que está dentro de mim é maior do que eu, e eu quero te receber, eu quero te beijar, eu quero te dar cargo novamente, eu quero fazer você um líder de célula novamente, eu quero fazer você fluir no Espírito novamente. Mas pastor, pode? Mas e o testemunho que ele fez? Ah, ó, fica na sua aí. Já teve alguns que falaram assim: pastor, por que que você insiste fulano? Eu falei: cara, eu não posso desistir dele, porque Jesus nunca desistiu de mim. Mas fulano pode voltar a ser líder de célula, tudo que fez, por que não? Eu vou condenar ele por conta do pecado dele, então Jesus vai me cobrar com a mesma moeda. Se ele fosse me condenar por conta dos meus pecados, eu já estaria morto há muito tempo. Está na hora de a gente começar a olhar com o olhar do pai. Está na hora de a gente começar a ter compaixão que o filho mais velho não teve. Porque a nossa missão não é só ir buscar, na verdade é receber os filhos. Porque Deus vai trazer os filhos de volta. Ele vai trazer os filhos de volta para casa, mas a gente tem que estar preparado para receber os filhos com festa. A gente está preparado, tem que estar preparado para dizer assim: eu estou ouvindo um som de uma música. Oh, o meu pai mandou fazer churrasco, o que está acontecendo? Já entendi, alguém voltou para casa. Mas essas coisas a gente não vibra, a gente vibra com o pecado, a gente vibra com a desgraça. Está na hora de você mudar e viver realmente com a eternidade dentro de você. Está na hora de realmente você ser um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. A gente só está de passagem, irmão. Você precisa entender em nome de Jesus que você é peregrino. É uma passagem. A gente não pode se contaminar com as coisas do mundo. A gente não pode se adequar às coisas do mundo, porque a gente não é do mundo. A gente é dele. Nós fomos chamados para sermos totalmente dependentes dele. Não há como a gente viver sem a total dependência dele para mim e para você. A grande questão hoje é que entendemos que só estará na casa do Pai desfrutando da eternidade quem já entregou na verdade a sua vida inteira para ele. Isso que você vai entender hoje. Será que realmente você é dele? Será que realmente a eternidade começou em você? Sabe, a gente aqui do ministério tem uma música que faz tempo que Josias não canta, ele gosta de cantar. E na minha época de célula, em alguns lugares, eu pedia muito para cantar, eu já fiz célula só com essa música. Sabe, uma música que fica assim, ó. Eu não sei cantar. Jesus, Jesus, vai embora. Jesus, 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 Jesus. Isso tem que mover o meu e o seu coração e ser suficiente. A gente precisa ouvir o nome dele e ficar arrepiado. A gente precisa ouvir o nome dele. Uou, está queimando.
A gente precisa vir para uma conferência dessa aqui. Não, tipo assim, eu vim para receber. Não, eu vim aqui para pegar fogo. Não, você já tem que vir aqui, ó, já cheio. Você tem que vir aqui só para entregar, não é para receber, irmão. Sabe, é a quarta conferência. Vai precisar de mais quantas para você tomar vergonha e mudar de vida? Vai sair daqui, caraca, que conferência top. E aí, pastor Donias, ficou top, o teto preto, telão top. Pastor, o senhor pregou bem. Ó, o Jason foi top, pá, pá, pá. Ei, 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 para. A gente colocou alguns testemunhos, você percebeu? Está na hora de você ir para a sua rede social e começar. Mano, eu tive um encontro. Eu voltei para casa, agora eu estou vivendo em casa. Eu percebi que eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Aí o povo da terra não vai te entender. Se todo mundo te entende, irmão, tem alguma coisa errada. Teve uma pessoa que falou assim para mim, ele é amigo meu: rapaz, você tem que medir suas palavras, algumas coisas, porque, cara, tipo eu sou amigo de todo mundo. Eu falei, eu tenho medo de você. Porque Jesus não conseguiu agradar todo mundo, por que você agrada todo mundo? Quem não é do céu, quem não vive na eternidade, odeia você, não vai entender o que você vive, não vai entender o propósito, não vai entender por que você critica, por que você bate, por que você se levanta, por que você fala algumas coisas. Esse cara é maluco, é porque ele está vivendo a eternidade, ele sabe de onde ele está ouvindo, ele sabe o que ele está fazendo. A nossa igreja está passando por uma mudança, uma transformação. Sabe por que isso? A gente encontrou um doido, um maluco, que recebeu uma visão de Deus, e ele está colocando isso em prática. Então não importa o que vão falar, o que vão dizer, porque o que importa é o que ele já ouviu. Então qual é a função? Dá prestar ouvido para essas pessoas? Ouvir essas pessoas? Não, é só estabelecer e fazer aquilo que já foi mandado a gente fazer e pronto. Agora, se vai desagradar, se vai agradar, ô, irmão, sinto muito, vai brigar com Deus. Eu estou aqui para fazer. É que nem hoje aqui, se eu estou pregando, se está te agradando, aleluia. Se eu não estou, o problema é seu, irmão. Porque eu estou mais importando aqui, que sai daqui, ó, que pregação top. Eu estou mais importando quando sai daqui ele falar assim para mim: muito bem, você deu o recado que eu queria dar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de um nada como esse aqui ser um instrumento nas suas mãos mais uma vez. A glória é tua, a honra é tua, e pronto. Está na hora da gente entender essas coisas. Está na hora da eternidade realmente viver dentro de mim, dentro de você. Tem muitas pessoas aqui dentro hoje que servem a Deus, mas não desfrutam da intimidade com Deus. Tem muitas pessoas aqui hoje pedindo algumas coisas para Ele. Tem muitas pessoas aqui hoje exigindo algumas coisas para Ele. Para. Tem muitas pessoas aqui dentro hoje cobrando algumas coisas de Deus. Quem é você para cobrar alguma coisa dEle? Mas, pastor, está demorando. Eu já falei, aquilo que Ele tem para você já está pronto. Ele só está esperando você se preparar para receber. Ou, de repente, você entregar algumas coisas que você precisa entregar, né? De repente, é o seu namoro impuro. De repente é o seu pecado. Ele só está esperando uma atitude sua. E como eu falei, é covardia você querer cobrar da igreja, ou cobrar dos seus amigos, ou de qualquer pessoa, aquilo que você tem que fazer. A atitude é que você tem que tomar. Está na hora da gente mudar. Porque Deus, Ele está ansioso em me pegar e te pegar essa noite. Será que realmente a gente está se preparando para as bodas do Cordeiro? Será que a gente está se preparando realmente para aquele dia? Aquele dia que Ele vai me buscar e te buscar, meu irmão, vai ser top. Será que eu e você, a gente tem sonhado com esse dia? O Jesus ficou aqui: santo, 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 você, ai, não vai cantar outra música? Vamos ficar aqui 24 horas dizendo: santo, santo, santo. A gente estava conversando, né? Ele perguntou se tem horário aqui. Eu falei que não tem horário, não. Está tudo liberado pelo Espírito. Se o pastor não olhar para mim, entendeu? Falei, ele é. Aí eu fiquei preocupado. Ele falou, a minha mama, Hyde Bake, quando deram essa liberdade para ela, deram o microfone para ela pregar, ela deitou no chão, ficou 4 horas. Santo, 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 santo. E o microfone ali, ela santo, santo, no chão. Aí depois de 4 horas, o pastor: a senhora não vai pregar? Não, o pregador chegou. Aí quando ela olhou, eu acho que agora de repente eu posso pregar com ele e alguns que ficaram, porque os religiosos já foram embora. Então aqueles que entenderam ficaram. Então agora eu vou pregar. Depois de 4 horas, né?
A gente está preparado para ficar santo, 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 santo. A gente quer viver alguns momentos com Ele. Ele está te convidando essa noite, não é para viver alguns momentos, é para você viver a eternidade. Viver a eternidade, aí tem uma música que te diz, é você acordar apaixonado, é dormir desesperado, é acordar no meio da noite com saudade dele, é você começar a ler a palavra e não parar de ler mais, é você realmente entender e receber as coisas do céu. Será que você ainda tem fome? Será que você ainda tem sede? Será que tem lenha para queimar aí? Porque o que ele quer queimar hoje é essa palha que está você hoje. Chega de ser uma palha, irmão. E eu não quero, em nome de Jesus, que você comece a pular. Não faz isso não. É maneiro, eu gosto disso. Você sabe que eu sou maluco para isso. Mas quando traz uma verdade, se você realmente está sentindo algo queimar no seu coração, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele possa te possuir e queimar seu coração, para você entender algumas coisas. Sabe, algo está para acontecer, e está na hora de quem não é mais dessa terra começar a se manifestar. A natureza, o povo aí fora, está gritando e esperando a manifestação dos filhos. Cadê os filhos? Cadê os cidadãos do céu? Tem cidadão do céu aqui hoje? Então está na hora de você começar a deixar o céu te mover. Uns foram embora e precisam retornar para casa hoje. Outros estão na casa como esse filho e vão receber a cidadania de volta. Entender quem eles são verdadeiramente. Sua alma deseja o céu, meu irmão? Sua alma anseia pelo céu? Você entendeu que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra coisa pode mais te separar do amor de Deus? Pastor, e se eu cair de novo? Você não vai cair mais, porque quando a eternidade entra dentro de você, você não consegue. Você pode até pecar, mas você não consegue voltar para a lama que você estava, não. Esse filho ele errou de novo, o outro errou de novo, mas eles não saíram mais da casa e eles não deixaram mais de usufruir da eternidade e daquilo que a eternidade pode dar. A alegria que é dizer assim, ó, eu não sou somente um cristão, eu não sou somente um evangélico, eu sou um cidadão do céu. Eu estou vivendo uma eternidade. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes. E agora é o momento de você tomar uma atitude, antes da gente passar por último momento.